Havendo o número regimental, declaro aberta a 22ª reunião da Comissão Especial do Impeachment, constituída nos termos do artigo 44 da Lei nº 1079, de 1950, e do artigo 380, inciso 2º, do Regimento Interno, para proferir parecer sobre a denúncia número 1 de 2016, apresentada pelos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior, Janaína Conceição Pascoal, em desfavor da excelentíssima senhora Presidenta da República, Dilma Vana Rousseff, por suposto crime de responsabilidade. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à oitiva das seguintes testemunhas. Primeiro, Anderson Lozzi da Rocha. Segundo, Leandro Freitas Couto. E terceiro, Esther Dweck. Solicita a secretaria que conduza os depoentes já aqui presentes a recinto separado deste plenário, devendo permanecer tão somente o senhor Anderson Lozzi da Rocha como primeiro depoente.
Senhor presidente, eu tinha apresentado um outro requerimento sobre o Banco do Brasil, que depois, se o senhor puder analisar, porque numa daquelas respostas do Banco do Brasil sobre o Plano Safra, o Banco do Brasil, ao responder essa comissão, ele fala num estudo feito por auditores independentes em 2015. Eu não sei que estudo é esse feito por esses auditores independentes, mas eu apresentei um requerimento para que a gente solicitasse ao Banco do Brasil o envio dessa auditoria, tá, feita. Então, eu queria que, quando oportuno, se o senhor puder analisar...
É importante informar que o Banco do Brasil, sendo uma empresa de economia mista, né? Então, eles são obrigados a usar auditorias independentes, né? Exatamente para todo momento estar checando as suas contas, passiva, ativa, enfim, todas as contas que compõem o Banco do Brasil. Vou solicitar, conforme está pedindo Vossa Excelência. Não sei se eles poderão mandar esse estudo, porque muitas vezes esse estudo, o que Vossa Excelência pediu, está contido em outros estudos que muitas vezes são confidenciais do banco. Mas eu vou fazer a solicitação em nome de Vossa Excelência.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sobre as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça suas indagações à testemunha.
Bom dia, senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, senhores advogados, senhoras e senhores. Cumprimento o doutor Anderson Lozzi da Rocha, que é o subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quero cumprimentar, doutor Anderson, e relembrar a Vossa Senhoria que Vossa Senhoria foi convocada como testemunha da defesa no caso relativo aos decretos de crédito suplementar, não é, tendo exercido as funções no Ministério da Ciência e Tecnologia, que foi um dos ministérios que receberam recursos descentralizados daqueles decretos, ou seja, o órgão setorial. E, doutor Anderson, a semelhança de questões que eu indagava de colegas do senhor, de Vossa Senhoria, que tiveram aqui na mesma posição, e já ficou claro os debates que nós tivemos aqui, inclusive na palavra da própria defesa, que o responsável principal do processamento é o órgão central e o órgão setorial incumbido da solicitação. Então, eu fiz a mesma pergunta e a mesma que eu vou me dirigir à Vossa Senhoria, que é exatamente aquela, no sentido de indagar a Vossa Senhoria, se no órgão setorial, no caso do Ministério da Ciência e Tecnologia, no momento da solicitação do crédito suplementar, havia alguma preocupação, indagação ou formulação referente ao atingimento, ao prejuízo, à nódula que seria lançada sob a meta fiscal ou não? É a minha indagação ao doutor Anderson, agradeço.
O senhor Anderson, com a palavra, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senadores, advogados e demais integrantes da comissão. Meu nome já foi dito, eu sou Anderson Lozzi da Rocha, né, sou servidor de carreira e estou ocupando o cargo de subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Respondendo objetivamente a pergunta, senador, não. Esse papel de verificação da compatibilidade da meta de resultado com o crédito em questão é papel do órgão central de Planejamento e Orçamento Federal, né, no Ministério do Planejamento, mais especificamente a Secretaria do Orçamento Federal. Mesmo porque a meta é para a administração pública como um todo, né? Ela não é uma meta específica do Ministério da Ciência e Tecnologia e de nenhuma outra pasta da administração.
Muito obrigado, Anderson. Estou satisfeito, senhor presidente.
Na condição de inscrito, passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin.
Novamente, senhor presidente, me inscrevi em sexto lugar, já haviam outros inscritos na minha frente, mas os outros abriram mão da fala, presidente, só para eu tomar conhecimento? Presidente. Senhor presidente, os que estavam inscritos anteriormente a mim abriram mão da fala?
Sim.
Tá, eu só peço que eu estou encaminhando as perguntas para o doutor Anderson, senhor presidente. Bom, primeiro eu quero fazer como faço com todas as testemunhas que vêm aqui, cumprimentar Vossa Senhoria, doutor Anderson. E cumprimentando Vossa Senhoria, eu cumprimento todos os servidores públicos de carreira da União, do Estado brasileiro. E digo a todos que nós estamos aqui num processo de impedimento contra a presidente Dilma, que foi eleita em 2014, por uma denúncia de que ela cometeu crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade por ter assinado decretos de suplementação orçamentária e por ter também permitido com que o Plano Safra tivesse sequência no ano de 2015. Eu tenho lamentado muito nós estarmos vivendo esse momento aqui. E a gente tem feito um esforço, até um esforço grande, para mostrar que tudo o que a presidente fez está dentro da lei, que ela não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Vossa Senhoria está aqui hoje para tratar de decretos. Então, os decretos que ela assinou eram decretos que sempre eram assinados da mesma forma. Vossa Senhoria, por exemplo, está aqui porque é servidor de carreira do Ministério da Ciência e Tecnologia. E nos 4 decretos arrolados, a abertura do Ministério de Ciência e Tecnologia foi contemplado com as seguintes unidades: o CNPq, 39 milhões, estou arredondando, da fonte de excesso de arrecadação, 281, por convênio e recesso de arrecadação de receita de convênio, e 296. Por conta da Comissão Nacional de Energia, que teve um crédito de 7,5 milhões, excesso de receita própria arrecadada. E, por fim, quase 16 milhões a Nuclebras, também por excesso de arrecadação, fonte 250. Então, a partir dessa análise, eu faço-lhe perguntas objetivas e técnicas, que seria importante que, na medida do possível, que Vossa Senhoria fosse bem simples nas respostas, porque simples são as perguntas. Apesar de tão simples, elas são extremamente necessárias. Primeiro, qual a lei e o respectivo artigo que autorizava a abertura de crédito em 2015? A autorização estava de acordo com o artigo 167, inciso 5 da Constituição, que é aquele artigo que nós sabemos veda abertura de crédito sem prévia autorização legislativa. Terceiro, os créditos abertos por decreto, por lei ou por medida provisória se submetem ao limite financeiro fixado para aquele exercício financeiro? Quarto, mesmo os créditos abertos depois da fixação do limite financeiro de gasto se submetem a esse limite? Cinco, usualmente, o limite financeiro é suficiente para pagar as despesas autorizadas ou o mais comum é serem bastante inferiores? 6. Se a abertura de um crédito fosse possível somente quando houvesse recursos suficientes para pagar todas as despesas já autorizadas, o senhor acha que alguma vez haveria condições de se abrir esses créditos? 7. Os gastos do Ministério foram superiores ou inferiores ao montante aprovado na Lei Orçamentária 2015. Estou acabando, presidente. Ainda tenho tempo. 8. Depois que um crédito é aberto, necessariamente as programações autorizadas são executadas? E, por fim, depois que um crédito é aberto, quais os procedimentos necessários para a execução daquele crédito aberto, ou seja, empenhar, liquidar e pagar uma despesa ou não, ou a autorização para o gasto é imediata. Obrigada, presidente.
Com a palavra o senhor Anderson Lozzi, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senhora senadora, só uma correção, eu não sou servidor de carreira do Ministério de Ciência e Tecnologia, sou do planejamento, estou cedido ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, mas respondendo objetivamente, qual a lei e o respectivo artigo que autoriza a abertura de crédito em 2015? Então, nós temos a LOA 2015, né, especificamente lá o artigo 4. Temos a LDO no artigo a LDO 2015, no artigo 51, inciso 13, salvo engano, que diz que a abertura de crédito tem que respeitar o que é indicado no decreto de programação orçamentária e financeira. E temos uma portaria da SOF, que eu não recordo a numeração, que também diz quais são os procedimentos para requisição e para aprovação dos créditos. Né? A autorização estava de acordo com o artigo 167, inciso 5º da Constituição, que veda a abertura de crédito sem prévia autorização legislativa. Aqui eu digo, como funcionam os pedidos do crédito. Né? Isso nasce na unidade orçamentária do Ministério. Né? Ela vê aquela necessidade, ela faz aquela avaliação, ela tem determinadas despesas a executar. Verifica que não é possível executar aquela despesa até o final do ano se ela não tiver um acréscimo na sua dotação. Então, ela faz esse pedido, tem uma análise de mérito, ela indica as fontes, indica a finalidade, isso vai para o órgão setorial, que no caso lá somos nós. A coordenação de orçamento avalia, vê se é pertinente, se isso justifica aquele pedido de crédito, vê se as fontes estão corretas. Assim o sendo, nós encaminhamos eles, validam isso comigo, eu valido com a Secretaria Executiva, encaminhamos ao órgão central. A avaliação do atingimento ou não do respeito da meta é a cargo do órgão central. Né? Chega lá, ele tem avaliação também do mérito na Secretaria do Orçamento Federal. Feita essa avaliação do mérito, se estiver tudo de acordo, eles mandam isso para uma consultoria jurídica, tem um parecer da AGU, depois isso vai para a presidência também faz a avaliação de mérito, tem uma nova consulta jurídica, depois é publicado. Então, pelo menos do que partiu do Ministério, essa primeira etapa, eu posso garantir que estava de acordo com o artigo 167 da Constituição. Não é a nossa função fazer as outras avaliações, mas no que tange, respectivamente, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, estava tudo correto. Créditos abertos por decreto, por lei ou por medida provisória, se submete a um limite financeiro fixado por exercício financeiro? Sim, se submete. Mesmo os créditos abertos depois da fixação do limite financeiro de gasto se submetem a esse limite? Sim, todos os créditos abertos após, eles submetem a esse tipo de limite. Usualmente, o limite financeiro é suficiente para pagar as despesas autorizadas ou mais comum é ser bastante inferior? Bastante inferior. Se tomar, por exemplo, 2016, nós temos aproximadamente 4 bilhões de restos a pagar e 3 bilhões de... 4 bilhões de limite orçamentário. É lógico que a gente não executa todo o limite orçamentário e alguns restos a pagar podem ser cancelados. Né? Pega uma necessidade de pagamento da ordem, né, de cerca de 7 bilhões, nosso limite de pagamento é da ordem de 4 bilhões. Então, é bastante inferior. Se a abertura de um crédito fosse possível somente quando houvesse recursos suficientes para pagar todas as despesas já autorizadas, o senhor acha que alguma vez haveria condição de se abrir crédito? Eu creio que seria bastante dificultado o processo, né? Uma vez. Se fosse necessário esse tipo de coisa, seria bastante dificultado todo o processo. Haja visto que os limites são bastante inferiores. Os gastos do Ministério foram superiores ou inferiores ao montante aprovado na LOA 2015? O montante aprovado na LOA de 2015 eu entendo como a dotação aprovada. A dotação em 2015 foi da ordem de 7 bilhões. Nosso limite de empenho foi da ordem de 5 bilhões. Então é bastante inferior. 5. O limite de pagamento é 5, um pouquinho inferior ao limite de empenho. É 5 também, mas um pouquinho inferior, da mesma ordem. Depois que um crédito é aberto, necessariamente as programações autorizadas são executadas? De forma nenhuma. O crédito é só a primeira etapa necessária para a execução da despesa. Né? Eu abro meu crédito...
Conclua, senhor Adesso.
Então, após abrir o crédito, eu tenho que obedecer os limites de empenho para empenhar e depois o limite de pagamento. Empenho, liquidação para pagamento, tem que obedecer o limite de pagamento. Tem mais uma pergunta. Há tempo?
Tem mais 2 minutos.
Então, perfeito. Na última pergunta eu falo após a resposta da senhora.
Quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para, primeiro, fazer uma recomendação que nós sempre fazemos, que Vossa Senhoria fique restrito nas perguntas aos assuntos contidos na denúncia 2/2016. E, segundo, o relógio de Vossa Senhoria está ali na frente, para que possamos seguir rigorosamente o cronograma de trabalho. 2 minutos, senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero agradecer a Vossa Senhoria, doutor Anderson, e dizer que, nessa mesma linha que Vossa Senhoria depõe aqui, todos os demais técnicos, servidores de carreira ou não, do Ministério, que trabalharam direto ou indiretamente com a execução orçamentária e a elaboração do orçamento, falaram as mesmas coisas. Eu digo sempre e repito, a única divergência está em alguns técnicos do Tribunal de Contas da União. No mais, a resposta que ele deu em relação à fase, que é a fase inicial que pede a abertura do crédito suplementar, que foi no âmbito do Ministério, ele tem certeza e convicção absoluta que não houve nenhuma ilegalidade. E para nós é a fase mais importante, é essa. Então, dizer que todos os depoimentos que nós tivemos aqui foram depoimentos muito úteis, porque tem algumas pessoas que tentam desqualificar esses depoimentos. Eu não, eu acho que naquilo que nós estamos investigando são depoimentos fundamentais e úteis, que têm deixado claro, primeiro, que a meta é resultado anual, segundo, ela é ferida pela sua execução e, terceiro, que a abertura de crédito não altera o limite financeiro. Então, veja, o Brasil pega fogo, mas é a presidente que está sendo condenada? Não pode. Eu tenho entendimento que o que está acontecendo aqui é uma grande injustiça. E a nossa tarefa, obviamente, é mostrar para o relator que nós estamos trabalhando em algo que não tem que ter interpretação. Porque isso não é de interpretação. Aliás, o Tribunal de Contas, quando teve interpretação, sempre considerou legal essas práticas. Tanto a prática da abertura dos decretos, quanto a execução do Plano Safra. Nunca considerou com crime. E o que acontece? O Tribunal de Contas muda de opinião, muda a sua análise e já quer incriminar a presidente. Isso que nós estamos discutindo agora dos decretos, porque dizem que ele feriu a meta, primeiro que ninguém pode dizer isso antes do final do ano, mas eles estão dizendo. Isso aconteceu em 2009, isso aconteceu em 2001, que a lei da meta foi mudada, a meta foi mudada no final do ano, o que é possível. Porque durante o ano você tem essa possibilidade e os relatórios eles são apenas para aferir, para ver quais os problemas e os rumos devam ser tomados dali para frente. Obrigada, presidente. Agora o senhor tem o tempo para continuar as respostas.
Com a palavra o senhor Anderson Loz, na condição de testemunha, 2 minutos.
Então, só concluindo aqui o questionamento, a resposta aos questionamentos, a última pergunta. Depois que um crédito é aberto, quais os procedimentos necessários para executar, empenhar, liquidar e pagar uma despesa? Ou seja, a abertura do crédito apenas te fornece a dotação necessária, né? A dotação orçamentária. Para eu empenhar, eu preciso ter limite de empenho. O que especifica o limite de empenho e o limite de pagamento do órgão é o decreto de programação orçamentária e financeira, também conhecido como decreto de contingenciamento. Então, tem a dotação, tem um determinado limite de empenho. Se eu ainda não tiver utilizado todo aquele limite, eu posso empenhar a despesa. Posteriormente, após a etapa da liquidação, que é onde eu reconheço, né, que eu tenho uma. Reconhecer que eu recebi o serviço, digamos assim, requisitado, ou recebi aquele bem que me interessava, eu liquido a despesa, depois eu tenho a etapa do pagamento, após a liquidação. Para eu pagar, eu também preciso de limite de pagamento, né? Se eu tiver limite de pagamento, eu pago. Então, são etapas distintas. Acho que essa era a última pergunta, senhora senadora. Só para concluir, já que tem tempo, especificamente no crédito na Nuclep, houve a dotação, né, uma dotação adicional de 14,5 milhões, cerca de 14,5 milhões na Nuclep. Quer dizer, a dotação dela foi ampliada, mas devido a restrições do limite de empenho, o crédito não foi executado em sua integralidade. Acho que apenas 300 mil, uma coisa assim, que foi executado, valor pequeno, devido à restrição da limitação de empenho.
1 minuto, senadora Vanessa.